Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão é o domínio maligno na sociedade. Reconhecemos que os governos e a maior parte da humanidade foram submetidos e enganados por demônios. A natureza humana, por ser carnal, pecaminosa, é propícia à operação de Satanás e seus demônios. Esses seres malignos inspiram, orientam, motivam e dirigem os homens a um estado de rebelião a Deus. E essa ação maligna cresce à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Em 1 João capítulo 5, verso 19, está escrito: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando nascemos, somos inocentes de qualquer pecado praticado, mas entramos em um mundo pré-fabricado de 6 mil anos, permeado pelo espírito de Satanás e seus demônios, os quais introduziram homens à criação de culturas malignas que têm enganado completamente a humanidade no decorrer dos séculos. Em consequência disso, enfrentamos um desafio tanto dos demônios quanto deste mundo, sistema, que jaz no maligno, como disse o apóstolo João. 6 mil anos de história da humanidade mostram que absorvemos muito rapidamente o curso do mundo ao nosso redor. Veja Apocalipse 12:9. A maioria dos seres humanos está totalmente inconsciente de que se encontra escravizada, servindo aos propósitos de Satanás. Mesmo que informados pela pregação do Evangelho, os homens não compreendem a extensão dessa realidade, a menos que Deus os atraia abrindo os seus olhos espiritualmente. Veja João capítulo 6, versos 44 e 45. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Os espíritos malignos realmente usam pessoas enganadas para realizar seus planos de destruição. Essas pessoas são seduzidas e estão sob forte influência das autoridades espirituais, e por serem enganadas, não sabes que estão sendo usadas pelo inimigo. Muitos não estão necessariamente possessos, mas influenciados por demônios para agirem segundo a vontade do inimigo. A maioria de nós não sabe que foi enganada ou como foi que isso aconteceu. Satanás e seus demônios não nos sentam para nos dizer: olha, estamos aqui para enganar, escravizar e destruir todos vocês. Nós só sabemos um pouco dessas coisas porque a palavra de Deus nos revela este assunto, e ela é a verdade e nós cremos nisso. O engano do inimigo e seus comportamentos resultantes nos foram transmitidos por meio da cultura que nascemos, que jaz no maligno. O mundo ao nosso redor é o meio dessa influência corruptora. Mas se somos crentes em Jesus Cristo, somos libertos do engano pela revelação de Deus sobre si mesmo nas Escrituras Sagradas. Mas, mesmo assim, há uma admoestação urgente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Mateus 24:24, que diz: cuidado que ninguém vos engane. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, nós podemos ler que o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, ele regula o atual modo de vida do mundo, operando nos filhos da desobediência. As pessoas que não se submetem a Deus se rendem ao encanto e domínio do mundo e, como resultado, tornam-se escravas do poder maligno. As pessoas que rejeitam a autoridade divina e não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo estão sujeitas ao poder sobrenatural de Satanás e seus demônios. A personalidade e a vontade dessas pessoas dominadas por esses espíritos invasores trazem repercussões drásticas sobre elas próprias e sobre aqueles que estão ao seu redor. Vários demônios anseiam pela incorporação, ou seja, a possessão, a demonização. A possessão demoníaca consiste em um ou mais demônios habitando um ser humano. Veja Lucas capítulo 8, verso 32 e 33. Quando o indivíduo é possesso, é demonizado, o corpo e a mente deste indivíduo são invadidos por um hospedeiro espiritual, causando conflito e desarmonia interior. Doenças mentais podem surgir, comportamento depravado ou violento, juntamente com doenças físicas, tudo isso pode acompanhar a possessão demoníaca. Satanás entrou em Judas Iscariotes porque ele abriu uma porta para o diabo, traindo Jesus Cristo. E assim acontece no decorrer dos séculos. Judas primeiro acolheu um plano de Satanás para trair Jesus antes que o próprio Satanás entrasse nele, como está escrito na Bíblia. Leia João 13, versículo 2 e versículo 27. Chamamos isso de portas abertas. Portas abertas ao inimigo que conferem legalidade ao diabo e seus demônios para dominar pessoas, escravizá-las e usá-las em seus macabros intentos. O ocultismo, a rebelião a Deus, as autoridades, as alianças sexuais proibidas e a imoralidade são portas abertas que precedem a possessão demoníaca. Quando uma porta é aberta, além da influência maligna sobre o indivíduo, uma possessão demoníaca pode acontecer a qualquer momento. Se você lançar uma rápida olhada na sociedade, você verá que há uma influência perversa sobre as pessoas no sentido de aprovarem e praticarem a maldade. Um pensamento mau é sempre introduzido na mente humana e o desejo humano é motivado a perseguir aquele anseio, porque cada um é tentado e atraído e seduzido pelos seus próprios desejos, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Primeiro vem a influência demoníaca, a sugestão, as seduções sutis. Isso pode aumentar e levar o indivíduo a atender os comandos demoníacos como um verdadeiro escravo. Infelizmente, há pessoas que convidam demônios para entrar em suas vidas. Não só abrem as portas do pecado que não é confessado, que não tem arrependimento, mas chegam de fato a convidar demônios para entrar em suas vidas. Essas pessoas se tornam intimamente familiarizadas com esses demônios que são chamados de espíritos familiares. Leia Levítico 19, 31, 20, versículo 6, versículo 27. Deus adverte especificamente Israel em Levítico capítulo 20, versículo 6, que diz assim: e a pessoa que recorrer a médiuns e espíritos familiares para se prostituir com eles, porei o meu rosto contra essa pessoa e a eliminarei do seu povo. Satanás tem usado muitos meios, muitos instrumentos de persuasão, de sedução. Ele usa a mídia, ele usa a política, ele usa tudo que você possa imaginar, até mesmo em certas condições a igreja. Sim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 diz que a fonte da falsa doutrina na igreja é demoníaca. Por trás daquela doutrina herética há sempre um espírito maligno que inspirou homens a desenvolver aquela doutrina que vão desvirtuar o rebanho. O apóstolo Paulo, ele escreve sobre homens que ouvem, que consideram e que seguem e depois ensinam essas doutrinas distorcidas. É 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas Pedro também fala isso, 2 Pedro capítulo 3, verso 16. O apóstolo Paulo acrescenta ainda em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 a 15, que embora a falsa doutrina venha por meio de um homem, a verdadeira fonte é Satanás. O homem, na verdade, é apenas um servo do inimigo para disseminar a mentira no meio da própria igreja. Perguntamos então, os discípulos de Cristo podem ser enganados, ingerenciados? Sim. Satanás é um inimigo muito astuto. Certamente o adversário, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. mas as chances dele nos confrontar individualmente são bem pequenas em comparação com as influências em nossos corações e mentes e as seduções do mundo que é governado pelo maligno. O diabo e seus demônios construíram instituições, sistemas, ideologias, entretenimentos e uma cultura maligna no curso deste mundo que são armas de ataque contra nós. A maior parte da influência maligna vem do sistema. A passagem de Mateus capítulo 16, verso 21 e 23 mostra que até mesmo o discípulo de Cristo, como o apóstolo Pedro, pode se tornar influenciado e passar a falar a palavra de demônios. Pedro falou, mas Jesus se dirigiu a Satanás atribuindo a origem da ação do apóstolo naquele momento. A fala do apóstolo Pedro foi contra a vontade de Deus, como que dizendo que Jesus não precisava ir à cruz do Calvário. Sem perceber, Pedro se permitiu ser um canal voluntário para a comunicação de uma mensagem maligna. A imagem vivida em Marcos capítulo 9, verso 20 a 22, mostra e pode nos ajudar a entender o seguinte. A influência demoníaca afeta todos nós, pelo menos até certo ponto. E este mundo nos influencia a fazer certas coisas que não são do agrado de Deus e nesses casos somos influenciados por espíritos malignos. Precisamos estar alertas, atentos. 2. Satanás e sua horda de lacaios criaram o sistema e governam e cuidam desse sistema. Eles são os principados e potestades contra os quais lutamos, conforme Efésios 6, 12. A influência demoníaca permeia todo o sistema operante no mundo de cima para baixo. Assim João adverte, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. É por isso que devemos ter tanto cuidado com quem e o que nós estamos seguindo neste planeta. Item 3. Os principados e potestades, descritos em Efésios capítulo 6, verso 12, farão o que puderem para impedir que a nossa vida corresponda à vontade de Deus. Deus que nos deu a verdade em forma de doutrina. Os demônios colocarão muitos pensamentos em nossas mentes, dúvidas, e a cada argumento deles, nada é mais do que uma pressão para aceitar as mentiras que nos são impostas. 4. A palavra de Deus é a única fonte de segurança. Ela fornece o equilíbrio de que precisamos para caminhar dignamente na área física da vida como na área espiritual. Amados irmãos, chegará um tempo, será o último grande dia desta era, quando Jesus retornar de forma gloriosa, que estas forças obscuras, demoníacas, que tentam influenciar a humanidade a toda hora e todo instante, elas perderão autoridade e poder para fazer isso. Serão proibidas de fazer isso. Até que chegue esse dia, a solução para nós hoje é combater essa influência, não amando o mundo, abstendo-se de toda a aparência do mal e tendo uma vida dirigida pelo Espírito Santo, fluindo do nosso relacionamento com Deus, por meio do estudo da Bíblia, da oração, da meditação, do jejum ocasional e da obediência constante aos mandamentos do Senhor. É estar na presença espiritual de Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio secreto, o esconderijo do Altíssimo. Saiba que Satanás é descrito como o príncipe da potestade do ar. Essa frase soa familiar, mas há traduções alternativas da Bíblia que podem ser mais adequadas para a compreensão. Por exemplo, a Nova Bíblia Inglesa diz o seguinte, que ele é o comandante dos poderes espirituais do ar e agora age entre os súditos rebeldes de Deus. A concordata literal do Novo Testamento traduz como chefe da jurisdição do ar, o espírito que agora opera nos filhos da teimosia. Saiba que jurisdição é o território dentro do qual a autoridade pode ser exercida. essa jurisdição específica é onde existe o poder do inimigo. Em Efésios capítulo 6, verso 2, diz que nós lutamos contra as hortes espirituais da maldade nas regiões celestiais, ou seja, nas regiões espirituais. Nós somos cidadãos do reino de Deus, nós que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E em Cristo nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Sabendo que os poderes das trevas são terríveis forças do mal, Jesus nos deu instruções sobre como agir diante do inimigo. Ele nos deu autoridade para expulsar demônios, e assim devemos fazer no nome dele, pela autoridade dele, usando a própria palavra, o abrir de nossa boca e determinando que estes espíritos saiam em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Marcos capítulo 1, verso 25 e 28, Jesus ordena que o demônio saia de um homem, dando-lhe uma ordem direta, apoiada pela autoridade divina. Jesus diz ao demônio, cale-se, que na verdade significa seja amordaçado, uma frase que ele também usa para acalmar a tempestade, descrita lá em Marcos capítulo 4, verso 39. Aquele espírito imundo não fala mais, ele obedece. Jesus Cristo não solicita que o demônio saia, ele ordena com autoridade e o espírito imundo obedece. Saiba você que pelo poder próprio, ou autoridade própria, nenhum homem pode expulsar demônios. Paulo, ao repreender um espírito de adivinhação, lá em Filipos, ele diz, eu te ordeno em nome de Jesus que saia desta mulher. Atos capítulo 16, verso 18. Saiba então que o mesmo Jesus que já derrotou Satanás está hoje em seu trono no céu, supervisionando o nosso bem-estar. Sua proteção não é algo que ostentamos, mas é um poder em que podemos confiar. Jesus nos conferiu autoridade para expulsar demônios. Como podemos vencer a luta? Tiago capítulo 4, versículo 7 mostra-nos conselhos poderosos contra o inimigo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Novamente, o encargo é resistir, mas está diretamente ligado à submissão a Deus. A submissão é aquele ato voluntário de colocar sob a autoridade de outro para mostrar respeito e obediência. Se nos submetermos a Deus, obedecendo a Deus, Satanás fugirá de nossa vida. Efésios capítulo 6, versículo 11 é paralelo a essas instruções. Diz assim, vistam toda a armadura de Deus para poderem resistir às ciladas do diabo. E 1 Pedro capítulo 5, verso 9 afirma, resisti-lhes firmes na fé. Resisti-lhes permanecendo firmes na fé. Colocando isso em termos militares, um soldado muito provavelmente receberia o seguinte comando, não se renda, não recue, siga em frente com tudo que você tem e os reforços estarão bem atrás de você. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.